Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. A ideia da entrevista de hoje, gente, surgiu de um questionamento na nossa reunião de pauta sobre a mulher brasileira. Quem é essa mulher? E a resposta é que não existe uma só, né? Somos muitas. Mas claro, temos pontos em comum que formam a nossa essência. Mas então, quem seria a legítima representante dessa mulher? Logo veio o nome dessa atriz, uma das mais premiadas do cinema brasileiro, e que já interpretou lindamente as mais diferentes faces da mulher brasileira. O nome dela é Ecleidira Maria Fonseca Paz, nascida em Abaetetuba, no Pará, descendente de africanos, indígenas e portugueses, e mais conhecida como Dira Paz. Seja muito bem-vinda, Dira. Falei tudo certinho?
Tudo certíssimo, uma dicção invejável. Ai, obrigada, Renata, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Ô, Dira, eu vou começar falando um pouco da sua carreira para engatar a primeira pergunta, né? Você é formada em filosofia e artes cênicas e começou a carreira de atriz interpretando uma indígena no filme The Emerald Forest, uma produção norte-americana. A partir daí, fez os mais variados papéis femininos. No cinema, só para citar alguns, a cangaceira Dadá, no filme Corisco e Dadá, uma doméstica, né, a Luísa, no filme Casamento de Luiz, e uma heroína absolutista no filme Pureza, essa história real que estreou agora em maio. Na TV, os papéis também foram de mulheres bem diferentes, né, com características muito diferentes, desde a perua Norminha em Caminho das Índias, passando pela costureira Marta em Tititi, e mais recentemente a Filó de Pantanal, aquela dona de casa romântica que passou a vida inteira apaixonada por um homem só. Essas personagens, Dira, elas foram, de certa forma, conforme você foi estudando para interpretá-la, moldando a mulher que você é hoje?
De certa forma, sim. Porque você empresta muito de você, mas eu recebi muito mais dos meus personagens do que eu dei para eles. Até mesmo, como você falou, acho que eles me ajudaram a me amadurecer como mulher. Eu sempre tive muitos convites para personagens populares e, de certa maneira, eu fui assim sempre buscando o que é que diferenciava essa mulher popular, que geralmente é uma mulher que é, eu chamo mulher alicerce, né? Então, assim, ao longo desses 39 anos de carreira, eu fiquei muito ligada de como abraçar essa diversidade brasileira, o meu biotipo, com a minha história, com os personagens contundentes do cinema, que eu, começo da minha carreira, eu passo 20 anos fazendo cinema exclusivamente. E aí eu acho que eu consegui chegar hoje, olhando para trás, nesses 39 anos, nessa mistura toda que a gente sabe que é um coquetel de personagens, né?
Mulheres muito diferentes, né? O que você chama de mulher alicerce, essa mulher popular?
Essa é porque como eu tive a oportunidade de, assim, trabalhar no Brasil inteiro, eu vi que mulheres que rendem muita dramaturgia, muita cinematografia, são essas mulheres que são a estrutura de onde floresce, de onde cresce uma família, ou de onde uma família se apoia, ou de onde há uma resistência na sobrevivência.
Você está falando em tese da força
É, como a
feminina.
Pureza, como a Filó, como Dona Helena de Dois Filhos de Francisco, como a Lucimar de Salve Jorge, e assim vai. Eu acho que eu, agora, principalmente nessa fase mais. Nem tanto, a própria Dadá, que eu fiz tão lá
A
atrás, era
cangaceira.
uma mulher, era o alicerce daquele bando. Dadá tinha um perfil incrível, a biografia da Dadá, porque ela é considerada a memória do cangaço. Então, ela conta as coisas com detalhe, com a cor das roupas que o bando estava usando. E nisso você vê que é cabível, né, para uma mulher brasileira, vamos dizer, vamos falar daqui do Brasil, né? um papel de mulher alicerce, dessa mulher que tem que ter uma força para aguentar uma estrutura familiar inteira. Então, é como se nosso destino tivesse traçado para esse perfil. E a gente se sente péssima quando a gente não consegue desempenhar esse papel, né?
E normalmente é difícil desempenhar 100%, né? A gente é cobrada,
É.
né, para esse papel de não falhar, de dar conta de tudo, né?
É. Mulher-polvo também seria um pouco essa figura, né? Outro dia eu estava conversando isso com a Débora Coker, que eu falei, ela falou, que história de mulher-polvo é essa? Eu falei, olha, dá um ótimo espetáculo. Porque aquela mulher que está
Braço para
mexendo a
tudo.
panela, segurando o filho e falando no telefone. Sabe? É uma habilidade muito grande isso.
Não,
E é
e ainda ó, e tá
cotidiano.
também lendo e também tá lendo um livro porque ela precisa trabalhar, precisa se
E
informar
daqui a
e precisa
pouco.
competir, né, com homem no mercado de trabalho que não precisa ter tantos braços, né?
Eu acho que nós somos assim um pouco, e essas mulheres rendem muitos bons personagens, porque como elas são, é uma narrativa da heroína isso, né? A que dá conta de tudo é a heroína.
Dira, você é uma mulher polvo?
Sou, sem dúvida.
Mas aquela mulher polvo que se sente
Eu
culpada?
acho que eu fui treinando para ser polvo, e eu acho que ser polvo é também uma habilidade desenvolvida. Talvez agora as próximas gerações sejam treinadas para outro com outras demandas, que não essa, porque é uma demanda que a gente sabe que dentro do universo machista, ela é errada, porque os homens ficam muito desamparados, assim, a gente polarizando entre o universo feminino e masculino, que a gente sabe que não é mais só isso no mundo. Mas às vezes até uma própria mulher tem um universo masculino dentro dela, né? Então a gente está falando de uma. Até uma mulher pode ter um universo masculino. Mas eu digo assim: essa habilidade é treinada para as mulheres e não é atribuída aos homens desse treinamento.
Eu acho que a gente tem que dar conta de tudo muito mais do que o homem. Parece que a gente tem que estar se provando toda hora muito mais, né?
É como se a gente tivesse, de certa maneira, essa habilidade sendo desenvolvida ali na pré-adolescência, adolescência. Ainda é uma coisa muito arcaica essa maneira de preparar a mulher. E o homem, ele fica desprovido dessa habilidade polvo de fazer várias coisas ao mesmo tempo.
É porque
Sabe?
a mulher faz para ele, né?
Então,
Simples assim.
eu sou mãe, eu convivo com três homens. Tenho dois filhos e o Pablo, que é meu marido. Estamos juntos e eu vejo que talvez falando num olhar de evolução, a gente vê que os meninos já nascem predispostos a esse olhar. De alguma forma, isso está ali.
A sociedade ensina isso, né? Na escola, você pode até em casa, dentro de casa, falar: olha, não é assim. Mas existe a cultura do local onde ele vive, né? Em
E
que
eu
os
acho,
homens são
Renata, de que
menos
alguma
cobrados
forma
que as mulheres, né?
e de alguma forma a repetição desse comportamento, ela acaba entrando no seu DNA. Eu acho que a repetição secular de um comportamento, ela, né, isso já está provado, isso te atinge de alguma maneira fisiologicamente.
Nossa,
Mas eu acho que nós viemos quebrar isso, assim,
Não, eu
eu
tô
faço parte.
curiosíssima agora da sua vida como a única mulher da casa. Quantos anos tem seus filhos?
Não, eles são pequenos, tem um de 14 e um de 7, né? Comecei tarde. Mas eu vejo, por exemplo, que o meu esforço, o meu instinto é suprir todas as faltas. E agora eu me treino à beça. É um treino também. Tipo, caiu a coisa do meu lado, eu não tenho instinto de pegar. Eu peço para ele voltar e pegar, sabe? Treinando assim.
Até isso, é? Até isso você vai
Tô
treinando?
treinando muito, e para compensar a minha ausência de Pantanal, tô agora. E é chato, né? Porque assim, você ter com a convivência diária, assim, você tá o dia inteiro junto com a família, você faça corrigir o dia inteiro, né? Porque é correção e é
Ai, me dá mais
insistência.
exemplos, hein? É muito interessante isso. Fica corrigindo, assim, é colocando, se posicionando como uma mulher de um novo tempo, né, dentro de casa.
Me forçando a não resolver as coisas. Eu, a mamãe falava isso, a mamãe fala, na verdade, mamãe tá aí, mas eu digo assim, na minha adolescência, assim, quando você quiser uma coisa, minha filha, você quer que seja realizado, peça para alguém que esteja ocupado, essa pessoa vai resolver. A pessoa que está sentada sem fazer nada, ela vai levar muito mais tempo. Parece uma coisa implicante com quem não está ali, mas é verdade. Então, nós temos essa tendência a sermos essas heroínas que a gente estava citando.
A desempenhar mais papéis do que deveríamos.
Eu acho que a gente foi. Olha, se eu tivesse que fazer uma descrição agora friamente, sem estudo, sem ter uma leitura sobre o que eu vou falar, mas eu digo assim, não li isso em nenhum lugar, mas eu digo assim, até certo. Eu vou até botar uma coisa, até acho que 1980, 19. Nós éramos mesmo criadas para sermos mulheres bem submissas.
A gente não podia nem separar.
Não, e agora, em seguida de ser criado a ser submissa, quando as mulheres ali, nos anos 70, conseguem falar sobre feminismo novamente de uma forma contundente, a gente passa a ser criada para dar conta de tudo mesmo. Antes a gente era criada para ser submissa e dar conta de tudo. E aí eu acho que a submissão começou a ser, a gente começou a conseguir elaborar verbalmente as condições femininas, né, as subcondições femininas, coisa que não tem a ver com o terceiro mundo, tem a ver com o comportamento civilizatório, porque a gente vê isso no primeiro mundo, a mulher em segundo plano, a gente vê isso no, em todas as instâncias das sociedades do planeta Terra. E eu acho que assim, agora nós temos que assim aprender a compartilhar, a dividir. E é um treinamento nosso.
É um treinamento nosso, mas é também uma maneira de treinar, entre aspas, os homens, né?
Sim, é isso que eu acho que nisso nós temos que ter um papel de contribuir para que a ação uma coisa é verbalizar as coisas, outra coisa é você. É na hora do acontecimento, sabe? Coisas assim. Você gosta do seu quarto limpo, do seu. Então, ou o banheiro? Então, você tem que deixar o banheiro como você achou. Sabe essa coisa de você dar uma equilibrada? Tudo é equilíbrio, né?
E, sem,
E eu acho
e
que.
você é assim com teus meninos. Você está criando homens mais feministas.
Sim, sem dúvida. Homens feministas nessa casa. Pablo é um homem feminista. Mas não foi treinado, se você fala assim, eu digo assim, nessa habilidade, só no trabalho. No trabalho, a concentração é imensa, porque é diretor de fotografia, uma coisinha da câmera, nananã, o foco, nananã. Mas na vida cotidiana de uma casa, assim, você pede, ai, pega ali aquele copo para mim, e aproveita, pega meu óculos, aí não dá. Aí é o copo. Todo mundo fala isso, né? É
Aí já
clichê, mas é
é
isso
muita
mesmo.
coisa.
Tem uma. Mas, ao mesmo tempo, essa necessidade de criar homens mais feministas é uma atitude hoje irrevogável, sabe? Eu acho que
Não tem volta.
não tem volta. É daqui para frente. E é atitude, a gente transforma com ação. Isso também é uma coisa que a gente tem que introjetar. E nós, mais uma vez, protagonistas desse universo, que eu
Nossa,
acho que
nem
as mulheres.
parece a Filó falando. Que personagem é essa? Fala, qual é a Dira real?
Ah, uma feminista, sem dúvida. Uma feminista, mas uma feminista sem ranço ainda. Eu sei que muitas mulheres tiveram muitas histórias que trouxeram muitos traumas. E que isso dá uma impossibilidade de ter paciência, né, com o machista, né? Não é que eu tenha condescendência com os machistas, mas eu quero contribuir para que eles me ouçam, sabe? Assim, ter diálogos para poder ter transformações.
Ah, eu acho
Quero
importante
aprender
isso.
a dialogar mais
Eu
também,
acho
assim.
importante, mas eu não tenho paciência.
Pois é. E também tem isso, né, Renata, que a gente pode até falar para as nossas ouvintes
Acho que
que
uma coisa geracional, né? Acho que eu sou mais velha. Eu não tenho paciência.
mas eu já estou perdendo mais também a paciência. Eu já tive mais, eu acho que Está aí uma característica em comum com amadurecimento. Você realmente perde muita paciência para coisas que não são mais. Ou que uma coisa que você já martelou várias vezes, coisas que não vão contribuir para tua. Não é para o teu individualismo, mas assim, para os teus propósitos. Quando a gente vai ganhando maturidade, seus propósitos vão ficando mais claros e nítidos aqueles que você não. Os teus nãos, né? Os meus nãos, eu sempre, na dúvida, eu parto do não, é. O não é esse, então.
Eu fico aqui pensando, né? Você fez tantas personagens diferentes. Teve alguma que falou, opa, te acordou, fala, nossa, olha, não é que eu estou fazendo uma caricatura de uma mulher vítima do machismo e eu estou me vendo nela e isso não funciona, não é assim. Você foi tendo esse tipo de aprendizado?
Aí eu vou agradecer ao cinema. Eu faço cinema, para quem não sabe, desde os 15 anos de idade. E meus filmes sempre tiveram assim, filmes de locação, que eu chamo. Eu me desloquei até os lugares de filmagem. Eu conheci o Brasil inteiro filmando. E a condição dos personagens femininos é geralmente isso. A gente sempre busca o que é que dá mais dramaturgia, né? E o machismo dá muita dramaturgia, né? Retratar essa condição feminina de não ter uma equidade de possibilidade que os homens têm. Então, a gente quer
Você meio que
equidade.
mostra um pouco a realidade das pessoas, né?
É.
Em que elas vão. É uma maneira. Quando você mostra uma realidade dessa, é uma maneira da mulher falar: nossa, olha, eu tô me vendo naquela situação e eu tô vendo que isso é injusto, né?
Por exemplo, Fina Estampa, quando eu fiz a personagem Celeste, que tinha um casamento caótico com o personagem do Alexandre Nero, e que foi assim, foi muito impressionante um detalhe que me chamava a atenção do personagem, que é a filha tinha 18 anos, então vamos dizer que eles estivessem casados há 18 anos, pelo menos. E essa situação de violência doméstica perdurava, aparentemente. E aí, nas pesquisas que eu fiz, eu perguntava assim: mas por que que leva tanto tempo,
Ah, porque a
né?
sua personagem apanhava.
Apanhava dele. Tivemos cenas que eu até me surpreendi, porque eu achei que eu estivesse conseguindo separar fisicamente da frieza de entender que aquilo era ficção. E teve um dia que meu corpo não entendeu que era ficção.
Não saio!
Sai daqui!
Essa casa também é minha!
Ele batente golfo.
É pra você aprender.
O sangue. O sangue macho.
Porque você manda essas emoções pro teu corpo e ele acredita que é verdade. Mas assim, eu tive um cansaço, uma fraqueza que eu coloquei tudo para fora, assim, como se aquilo tivesse sido uma libertação daquela cena, sabe? O que eu ia
Você
falar
chegou
sobre
a
esse
passar mal.
personagem é de passar mal e de ter que procurar o vaso mais próximo,
Ah, você
assim.
vomitou até.
Daquela força, daquele. Eu não sei, na hora eu era. É uma ausência que dá, porque você está vivendo a cena. Então, você tem, não é que você esteja uma ausência, ai, não sei quem sou, onde estou. Eu sei quem eu sou, onde eu estou. Mas é como se você se permitisse não ser. É muito curioso isso, né?
Não, é muito
É muito
curioso.
filosófico. Todo mundo deveria experimentar o teatro um dia para ter essa sensação. A folga que você tem de si mesmo, ao mesmo tempo, naquela situação de estar sendo a Celeste agredida pelo marido. O que eu queria dizer com isso, assim, que me impressionava no personagem, era o fato dessa mulher levar tanto tempo para reagir. E aí, eu vi que isso realmente é recorrente,
Você foi conversar com várias mulheres, né?
e vi que precisa de uma terceira pessoa sempre.
Para mediar essa conversa ou para fazer você enxergar?
Para dar o suporte, para dizer eu tô aqui para o que deve é. Ou é a pessoa que te chacoalha e te abre o olho, mas a necessidade da terceira pessoa. Então, assim, aí a gente vai para um lugar que geralmente essa terceira pessoa é outra mulher. E aí vem a sororidade. Nós somos, assim, esse clã que se une, sabe? Existe uma mulherice que se dá suporte e, ao mesmo tempo, o que a gente vê também é que nós somos mais reativas também. Nós somos essas duas coisas.
Tem várias mulheres que ainda não acolhem outra mulher, né? É um processo que hoje já melhorou muito, que eu acho que a sororidade, isso está se falando muito mais hoje. E é importantíssimo mostrar no cinema, na TV, como esse processo acontece na vida de uma mulher, né? Porque tem até muito pouco tempo falava, ah, se ela está ali, apanha porque quer, pode sair. E aí quando você mostra o processo, mostra o sofrimento, a dificuldade emocional, né? Porque nunca se leva muito em conta, né, o lado emocional, as pessoas só o lado prático. Ah, tá apanhando? Vai embora. Não, mas para chegar até ali, a dependência emocional. Então, esses personagens femininos são muito importantes, né? E quando a gente fala de uma mulher vítima de violência, a gente está falando muito de boa parte das mulheres brasileiras, né? Que a gente sabe que é um país que bate recordes, né, de feminicídio, né?
Nossa, e a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre tantas coisas. Eu acho que o universo feminino, ele é um universo que ele abrange, sabe? Ele não é um universo que isola, ele é um universo que expande o universo feminino. Por isso que nós temos que ser ouvidas, nós temos que ter representação, e nós temos que ter urgentemente uma exaltação da mulher negra dentro da sociedade, em todos os parâmetros onde ela possa estar presente, porque a gente sabe a importância de trazer essas mulheres para uma posição de...
Igualdade?
De igualdade, porque igualdade, né, eu estou usando a palavra equidade, porque nós estamos em desvantagem, mas o futuro é a ideia, o objetivo é a igualdade. E o que eu sinto, sinceramente, é que assim, a gente trazendo a mulher que está nesse alicerce, qual eu mencionei no início, nós vamos melhorar economicamente, vertiginosamente, a produção em todos os sentidos. Quando a gente fala, eu falo economicamente, que é para mobilizar mais as pessoas.
É, porque tem o que os homens, né, e o sistema patriarcado precisa entender, é que o feminismo faz bem para os homens também, né?
Faz bem para os homens, faz bem para a economia, faz bem para a sociedade, faz bem para as crianças, organiza os compartimentos, porque a mulher, ela é um guarda-roupa tudo bagunçado. Tudo é jogado lá dentro, daquele guarda-roupa.
Mas, assim, parte da gente, nas mudanças das mulheres, as mudanças que aconteceram desde, se a gente pegar nas últimas décadas, quem puxou essas mudanças todas foram as mulheres, né? A partir do momento que elas saem de casa, muda a relação de poder dentro de casa, quando elas passam a trabalhar, tudo vai mudando. Mudou a roda da economia, mudou as relações pessoais, né? E é uma história muito recente ainda, né, da mulher.
Eu só acho que eu tenho que abordar a Filó dentro desse contexto que a gente está falando, que eu acho que ela tem uma peculiaridade. Ela vivia, né, vamos falar do Pantanal como um passado, numa sociedade machista, pantaneira, que a gente sabe que é real, né? O mundo do campo é muito machista também, muito. O mundo do campo, do boi, das plantações, é um mundo muito machista.
Do interior, né?
O interior, esse interior também da criação, né, das grandes lavouras. Eu digo mais isso do que o interior do Brasil. Mas ali, naquele contexto, tinha uma diferença muito grande. Apesar das mulheres, assim, é impressionante como a gente perde tempo com essa elaboração do Príncipe Encantado, né? É uma coisa muito errada que nos ensinavam e que agora a gente não vai mais ensinar para as próximas gerações. Eu acho que a Filó, diferente, porque eu acho que todas ali estavam sendo criadas ou para serem bruacas, né? Todas eram bruacas, né? Fazendo uma referência ao personagem, sendo que a Filó não tinha a violência que a bruaca tinha.
Sofria.
Mas a Filó, ela tinha uma coisa que é da paciência, da natureza da paciência, de esperar o momento certo e conseguir reverter tudo ao seu favor. E um orgulho, que eu acho que é aí que ela se diferenciava das outras personagens, porque eu acho que a Filó, ela manteve esse cristal do orgulho dela. Ela nunca quis nada que não fosse dado por amor ali. Nem mesmo, eu acho que a própria suíte do casal, né? Ela não morava lá, ela tinha o quarto dela. Era uma estrutura machista, mas com uma mulher que não se subjugava ao machismo, mas se subjugava aos desejos. Então é uma mulher forte, mas com a fragilidade total nos seus desejos. E na sua também idealização do homem ideal, que era aquele Zé Leôncio para ela. Então eu acho que teve essa diferença que empodera a Filó.
Isso empoderava ela?
Eu acho que foi. A novela mostrou uma conquista crescente, né? E com a chegada também, eu acho que das pessoas de fora daquele contexto pantaneiro, eu acho que o Zé Leôncio também foi amadurecendo com novos olhares, com aquele filho. Porque Filó vem de uma curutela, então era uma mulher sem preconceitos, é uma mulher que cedo na vida já tinha visto muita coisa. E ela viu ali, além dela ter se apaixonado por aquele homem, né? Ela viu ali uma chance de ter um futuro para o filho dela. E aí, quando você põe o filho na frente, né? Como é quem é o meu filho, a carinha, a minha boca beija, é um negócio assim, né? Eu esqueci, mas é essa mulher que também tem um filho que deixa as mulheres muito vulneráveis também
E
nesse
com uma
momento, porque se
força, né?
colocam em segundo plano, né?
Não, e ganha uma força, uma estratégia de vida para colocar o filho numa melhor situação do que a dela, né?
É. E a Filó, acho que assim, eu defendi a Filó, mas eu acho que a Filó vivia num ambiente machista. Acho que a Filó sofria de machismo, mas acho que a Filó foi ganhando a si mesma, sabe? Acho que ela
Autoconfiança.
amadureceu, ela foi ganhando mais espaço.
Olha, o Renan mandou uma pergunta, eu acho que você já até respondeu, mas vamos colocar a pergunta dele aqui sobre a Filó.
Olá, Renata, Dira, tudo bem? Aqui é o Renan, eu tenho 29 anos e moro na cidade de São Paulo. Dira, a sua personagem Filó de Pantanal, ela fez muito sucesso. Porém, algumas pessoas disseram nas redes sociais que ela era ainda uma mulher muito submissa, que sempre ficava na cozinha, cozinhando, quase uma típica dona do lar. E que estava sempre também à margem do Zé Leôncio. E eu queria saber de você, Dira, o que que você pensa a respeito disso? Para você, que tipo de mulher a personagem Filó refletia? Um beijão, obrigado, viu?
Eu acho que você respondeu boa parte. Eu vou até acrescentar. Ela refletia a mulher brasileira?
Sim, uma grande parte da mulher brasileira. A mulher que cumpre o dia, né?
Que cumpre o dia?
Cumpre o dia, né? Existe essa mulher. Uma mulher que, na verdade, acho que a Filó
O que que é uma mulher
tem
que
uma.
cumpre o dia?
Sabe assim, você nasce para aquele dia e renasce no dia seguinte só para aquele dia. Eu acho que são pessoas que não fazem projeções, afinal não tinha projeção além daquilo, daquele cotidiano. Tem uma submissão nisso? Claro que tem, porque é confortável você saber o que vai acontecer, né? Então, assim, é uma mulher que também tinha um absoluto controle daquele sistema que já estava estabelecido ali naquele cotidiano, naquela dinâmica daquela fazenda. Era
Impressionante
confortável.
essa palavra conforto me fez pensar aqui.
É porque é confortável não ter novidade, né? É confortável, dar trabalho,
É difícil
crescer,
sair da zona de
transformar,
conforto, né? Porque
sair dessa zona do conforto, do que eu sei o que é o meu dia, ninguém mexe aqui na minha panela. Entendeu? Ninguém mexe aqui. Tinha um
não é
domínio.
fácil sair da zona de conforto uma mulher que já tá num sistema completamente machista. Ela vai sofrer muito, né?
Diferente de muitas, assim, assim, a Filó tem uma coisa também que tem uma sabedoria ali também. De quem nunca teve nada, né? Uma pessoa que nunca teve nada além do próprio filho para chamar de seu, aquela fazenda não era dela, sabe? Mas tem não é um amor próprio. Vocês podem até dizer, tem uma nobreza, Renata, também que ela é como a gente, ela é incorruptível em algumas pessoas e a Filó tinha isso.
Seus
Acho que uma nobreza
princípios,
que eu
né?
quero dizer, não é que ela não mentia, não tivesse defeito, mas uma pessoa que sabe, aquela pessoa que você sabe que você pode contar, aliás, foi uma
Do
das coisas
bem.
que eu, do bem. Uma pessoa do bem. E as pessoas do bem, elas mostram, sabe? É muito difícil você se enganar com alguém com o perfil da Filó.
Chega uma outra pergunta aqui por escrito, Marcelo Barreto, de 45 anos, de Belo Horizonte. Ele fala: Dira, parabéns pelo trabalho. Você sempre fala muito das suas origens. Eu vejo sempre em entrevistas que você tem muito orgulho de falar de onde veio, dos costumes. É uma forma de manter com os pés no chão no meio artístico?
Eu vou fazer uma ressalva, porque eu acho que toda vez que eu falo isso, as pessoas têm uma visão romântica em relação a alguém que veio do Pará. É curioso, porque eu falo das minhas raízes, porque eu tenho orgulho dessa brasilidade, eu quero trazer essa territorialidade que eu tenho em mim. Eu não quero que esqueçam, porque pouca gente vai conhecer a Amazônia. Pouca gente se desloca para ir para o Pará, conhecer o Pará, essa belezura. Que eu sou bairrista, né, gente? Então, eu puxo a brasa para minha sardinha. Só que muita gente tem uma visão romântica de que, ó, a Dira veio lá do norte, venceu. Eu tinha uma estrutura muito legal quando eu vim para cá. Então, as pessoas romantizam pelo fato de eu nasci em Abaetetuba, que é a terra da minha família, de onde vem a raiz da minha família. Mas eu fui para Belém com 3 meses. Eu, na verdade, nasci acidentalmente, antes do tempo. Então, o que fez a minha mãe ficar mais. A gente estava de mudança para Belém. Eu ia mudar na barriga da mamãe, acabei nascendo.
E Belém é um caldeirão cultural riquíssimo,
Belém,
né?
gente, é exatamente. É isso que eu quero lembrar para as pessoas, porque parece assim, ai, ai, a Dira. Tá... Não, eu tive uma estrutura de educação maravilhosa. Então, assim, as pessoas olham para quem vem do norte como se a gente estivesse vindo com muita dificuldade. Então, assim, só porque você falar de onde você é vindo do Pará, ah, você veio para o Rio, você é atriz, oh, você deve ter sofrido muito. Eu dei muita sorte, né? Então,
Agora, ser mulher no Pará e ser mulher no Rio de Janeiro são coisas bem diferentes, ou não? Ou no
Eu
interior
vim
do
para,
Pará?
olha só, eu vim para cá com 17 anos para ser atriz. Eu já tinha minha independência financeira. Olha só, eu vejo meu filho com 14 anos e fico imaginando daqui a 3 anos eles dizendo: mãe, eu tô indo para não sei aonde, e minha mãe e meu pai confiaram em mim. Que legal, olha só, gente, isso a gente tá falando de 1986, e eu vim para o Rio de
Confiaram
Janeiro
e
para ser
deram
atriz.
liberdade para uma mulher, né?
Uma mulher empoderada com 17 anos, independente já. Aos 17 anos. E confiando, né, na filha, muito legal isso, confiando na filha. E eu vim, dei sorte, que eu entrei 2 meses na CAL, já passei para ele o boto do Walter Lima Júnior. Então, assim, o Pará, gente, ele é uma ebulição, como a Renata falou, cultural, e com uma originalidade de uma regionalidade ímpar, com sabores, cores, cheiros, que só tem lá.
É um Brasil
Então,
delicioso, né?
fazer parte desse universo é muito, muito rico. Então, assim, projetar que lá as pessoas não têm acesso à informação, projetar que lá uma menina de 17 anos, isso eu enfrentei muito ao longo da minha chegada aqui no Rio. Quando as pessoas vinham conversar comigo, elas ficavam: E eu falava, ó, esse é um segundo preconceito, você se admirar de mim só porque eu sou paraense, de eu ter esse conhecimento. Então eram preconceitos consecutivos assim sob esse olhar. Mas falando assim de uma maneira positiva, eu acho que a minha territorialidade, assim, o meu paraensismo que cabe em mim, ele serviu muito, ele serve ao Brasil, sabe? Eu fico
E para
orgulhosa.
suas personagens, né?
Eu acho que a minha aquela a minha, a minha, minha, meu tipo físico mesmo, meu, que a gente fala muito, physique de rôle, né? O meu tipo físico, ele é
É bem
ele,
brasileiro.
ele, ele, ele é tem essa brasilidade que é
É.
legal ter. Então, assim, eu quando eu me vejo, eu vejo o quanto eu sirvo de representatividade para muita gente.
É uma responsabilidade bacana, né? Assim, você é a típica mulher brasileira no biotipo, né? Que não é a loira de olho azul, né?
Não é, e assim, quando eu comecei no cinema, eu não me via representada assim, muito na televisão. Mas assim, ao longo desses últimos meses, assim, eu vi que o Pantanal foi tão abrangente, sabe, Renata, em público. E como assim a gente tem conversado muito sobre representatividade, eu vi que assim você não escolhe ter representatividade, ou é ou não é, e eu descobri que eu sou, entende? Lógico que você pode escolher que bandeira você vai carregar para sua vida, mas comigo começou a acontecer naturalmente. E eu, como sempre, como o nosso amigo falou, eu sempre trouxe. E eu gosto de trazer as minhas raízes junto comigo. Porque, na verdade, quando você está num lugar que você vira referência para muita gente, alguma coisa concreta você tem que ter para esse público, sabe? Que te aborda, que te. E
Ah,
muitas vezes eu ouvi falar disso, a questão da representatividade
que causa uma identificação, né? Que a gente, né, a gente foi criado muitas vezes em admirar até o tipo físico de outra mulher que não é a mulher brasileira, né? Por questões até da indústria cultural. Enfim, então a gente. Eu imagino, você tem que ter mesmo muito orgulho de trazer essa identificação real, verdadeira, né? De uma personagem que faz da mulher sensual, a mulher dona de casa.
Como você falou, é real, verdadeira, porque também não dá para você inventar uma representatividade
Não
se
é,
você não é
exatamente.
genuinamente uma pessoa envolvida com o que você está representando, né? Eu assim, eu hoje eu olho para essa minha brasilidade e eu lembro fazendo lembrando do início da minha carreira, eu acho que alguma coisa me ajudou muito nesse suporte. Primeiro, uma autoestima bem resolvida, no sentido que eu via que eu não tinha representatividade, que a beleza brasileira, apesar de eu ser, em tese, uma representante da mulher brasileira, mas não era essa representante da mulher brasileira que estava nos principais papéis, não era essa representante da mulher brasileira que estava nos anúncios, enfim. Mas no cinema tinha muito mulher brasileira. O cinema sempre me proporcionou grandes personagens. E eu quando eu olhei para trás, assim, foi muito filme que eu fiz mesmo. Sem
Que
perceber,
legal.
e muito Brasil, eu fiz filmes em todos os cantos do Brasil. Então,
Uma
assim,
experiência incrível, né?
o cinema bebe muito na fonte da brasilidade.
Eu vou puxar isso para a última pergunta, que é da Maria Fernanda, de 33 anos, de São Paulo. E ela escreveu assim: a Dira tem uma capacidade de camaleoa, né? Ao mesmo tempo que ela pode fazer uma mulher fogosa e desejada, ela também faz uma personagem como a Dona Pureza, uma mulher simples, né? Castigada pela vida em busca do filho. Como que é esse processo de mudança? Ela pergunta. Você Olha, tá mais... Vamos lá, Dira, vou apimentar essa pergunta. Você tá mais para mulher fogosa ou você tá mais para mulher recatada?
Ah, eu sou fogosa, meu. Pelo amor. Eu sou fogosa, gente. Eu falo assim, eu tenho que manter minha fama de mal ainda, porque tem filho criança, sabe? Criança adora uma mãe bem arrumadinha, bem... Mas eu brinco bem... demais, mas eu... Eu acho que eu tenho as duas, né, dentro de mim. Eu sou amante de uma roupa velhinha dentro de casa também. Quando eu tô em casa, eu gosto daquele, sabe, daquele material que já foi lavado várias vezes. Então, assim,
já tá acostumado com o teu corpo, né, aquele tecido que já tá...
Assim, mas eu sou essa mulher mais para fogosa. Eu tô num momento, assim, que eu quero muito... ter uma conexão com os meus desejos genuínos, sabe? Eu acho que essa é uma fase que não dá também para a gente abrir mão a mulher. Ela tem direito a entender seus desejos genuinamente falando, que mudam, né?
Você está com quantos anos?
Eu com 54.
Somos mulheres dos novos 50, né?
Graças aos céus.
É, muito fogosas, graças aos céus.
É, umas, né? Mulheres assim que... Eu sempre me conectei com coisas que fossem... conectei no sentido não de conexão, Wi-Fi, conectar no sentido de vida, assim, uma vontade de me conectar com coisas que me deem potência. Nem sempre eu consegui. E agora, na maturidade, eu tenho conseguido sempre. Sempre que eu quero dizer, pelo menos, o pensar. Não que as coisas deem certo, né? Sempre.
É, mas eu tenho a impressão que... Isso que a gente vem construindo, esse feminismo, né? A idade liberta mais a gente, né? E antes oprimia mais, né? As mulheres. Eu acho que esse é o grande, é a grande virada, né?
E eu tenho umas mulheres que me inspiram, assim, que eu conecto com elas no sentido assim, é o caminho, sabe? Eu bebo na fonte das pessoas, né? Eu sempre bebo na fonte das pessoas, porque eu acho que é o nosso material de trabalho, né, dos atores. É você ter personalidades que você encontra na vida, que você vai pescando, aquilo vai guardando num hardware para usar num personagem. Então, eu presto muita atenção nas mulheres para ter essa referência, e eu vejo que uma das coisas assim, que me... É uma coisa de um sorriso e um olhar de verdade, assim. E isso são coisas que deixam as mulheres muito potentes. Potentes, não é poderosa. É potente. É quando você vê que ali no olhar e no sorriso tem uma alma, sabe? Tem uma alma que tem coisas para falar, que tem.
Tem
trocas.
Uma verdade, né?
É, e nós somos. A gente está tendo a chance de, como você falou, de conseguir, com a maturidade, que hoje a gente sabe que é uma. Quase o meio da vida assim, que a gente está vivendo, sendo otimista, mas assim, é uma maturidade precoce, então faz muito bem nesse sentido. E a gente tem esse fôlego para verbalizar o que a gente quer. Antigamente a gente nem verbalizava.
É. Né? E eu acho incrível, porque tem muita menina ainda nova que olha para a gente e se inspira na liberdade que a mulher mais velha tem hoje.
É, e eu vejo também que, assim, eu acho que é uma geração que já está vindo mais livre, mas engraçado, parece que o desejo genuíno ainda é encontrar, e é saudável demais isso, o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que a gente fala, aquele amor que dure o tempo que for, mas aquele amor que você ama e você se sente amado. E há um prazer no exclusivismo disso, sabe?
É um encontro, né?
É, que é, talvez seja para isso que a gente viva, né? Para ter esses momentos, desses encontros que são únicos.
É.
E quando eu falo fogosa, também não é essa coisa fogosa só sexual, não. É, pô, quero viver. E não é viver. Sai
É a
dançando.
libido, que também não tem só a ver com
Não.
sexo, né? A libido é aquela força, né?
Força. É isso
Aquela
que
força que.
imprime no olho e no sorriso e que eu quero cultivar, porque eu reconheço isso em pessoas que eu encontro, e engraçado, porque essas pessoas são geralmente as pessoas que mais me atraem. Não é a beleza, né? É algo que tá aí, nesse lugar
A
que
energia
você
feminina.
é. É
Agora,
isso,
para a
é.
gente assim finalizar, você teria um. Dá para a gente resumir nas suas palavras aí o que seria mulher brasileira?
A mulher brasileira é uma mulher, assim, que tem uma força tropical. Eu acho que a gente tem uma tropicalidade. E, ao mesmo tempo, é uma mulher que ainda não desabrochou totalmente. Eu acho que a gente tem uma adolescência ainda que não nos permitiu ainda a liberdade, que é a vida adulta, vamos dizer assim. Então, eu acho que a mulher brasileira, ela ainda tem um comportamento que ainda não descobriu, não fez com que ela descobrisse a sua real potência. Eu acho que a gente se esconde ainda muito atrás desse estereótipo de mulher sensual, interessante. Ainda é isso, né? Que nós somos vistas, bonitas, morenas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós ainda não conseguimos ultrapassar, transcender esse perfil. Eu acho que esse é o próximo passo da mulher brasileira, essa mulher brasileira que consegue estar na NASA, essa brasileira cientista que desenvolve primeiro que todo mundo e isola o vírus da Covid aqui na nossa terra, essas mulheres que são incríveis e que também estão além dessas condições, que são só uma descrição física e superficial da mulher.
Nossa,
Nossa.
adorei. Vou guardar essa frase para mim. Muito bom.
Ai, que bom. Eu fico pensando,
Adorei.
sabe, Renata, você tem conseguido tantas coisas, porque verbalizar o assunto mulher, o assunto, e o prazer, Renata, tem tanta coisa embutida nesse prazer, como a gente falou, né? É prazer de viver. É
É.
descobrir onde está o nosso prazer. E quando a gente fala, é o prazer sexual, é o prazer de ser mãe, é o prazer de ser mulher, é o prazer de ser mulher no trabalho. E você tem ajudado a verbalizar tudo isso.
Ai, que
E a gente está
lindo.
cada dia aprendendo essa, como se a gente estivesse se realfabetizando nos novos tempos, né? E isso tem sido muito rico, porque a gente tem conseguido ter mais qualidade de vida. Por incrível que pareça, esse momento que eu, você e muitas mulheres estão vivendo, que é depois de 50 anos, as informações que a gente está tendo têm nos ajudado muito mais do que as gerações anteriores viveram.
Muito. As
E
mulheres
isso,
estão
como a gente
falando,
falou,
né?
é. E
Falando,
é
trocando
com
ideia,
conversa,
né?
né?
É com informação, né?
Com informação. E esse boca a boca
É.
que a gente sabe também fazer muito bem.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Ninguém.
Ai, Dira, adorei. Muito obrigada. Ficou
Também,
lindo, ficou
querida, quero te
lindo.
agradecer
Ah,
imensamente.
nossa, eu que agradeço muito. E tenho certeza que as mulheres que estão nos ouvindo estão agradecendo também.
Ah, eu quero dizer que foi um prazer e que vocês, quem que ficou com vontade de perguntar alguma coisa, pode mandar pergunta via rede social, que aí a gente responde também.
Poxa, que
Eu
bacana.
não sou uma pessoa que faço interação pessoal, mas eu sempre gosto, não gosto de deixar coisas que são legais de serem faladas no ar. Então, eu sempre procuro dar uma saciada na curiosidade do público.
Ai, que maravilhoso. Bacana. Legal, Dida. Um
Obrigada,
beijo
Renata.
enorme. O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.